cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com José Luiz Goldfarb a respeito do livro Faça-se a Água, de Seth Siegel. Este volume foi publicado pela Eduque, editora da PUC São Paulo.
Zé Luiz, esse know-how hídrico que Israel possui não pode ser uma das chaves da paz na região, já que países como o Irã, a questão da água é crucial, Jordânia, mesmo na Palestina.
Então, o Seth, ele mostra isso, que vários países que têm problemas com a água, o Irã que você citou, já teve momentos de mais aproximação antes da Revolução dos Ayatolás e que tinha gente de Israel trabalhando lá, depois tiveram que sair. Mas eu concordo contigo, à medida que a gente caminhar para uma escassez de água planetária, eu espero que a questão da tecnologia israelense seja, de fato, como você falou, um elemento de aproximação, de interação e, eventualmente, abrindo espaço para relacionamento político e conseguir, talvez, isso que eu te falo, com os próprios palestinos, seria muito forte. Quer dizer, o Seth joga muitas moedas nessa questão. Quer dizer, à medida que eles forem precisando resolver o problema da água, eles vão interagir mais com as soluções que os israelenses têm, e a partir disso criar canais, porque lá é duro canais de comunicação, toda hora tem um atentado aqui, uma represália ali, e vai tudo por água abaixo, meses, anos de diálogo. Então, o que ele mostra aqui no livro, sem dúvida, a água poderá ser um elemento muito forte para a África. Também é interessante, mas esse livro é engraçado porque, à medida que eu vou divulgando, as pessoas vão me mandando pelas redes sociais coisas que elas vão achando. Outro dia saiu um vídeo de uma população, não lembro agora de qual país africano, muito pobre, que precisava de água potável. E daí eles entram com uma tecnologia solar para ter energia elétrica e bombear um poço e limpar a água desse poço, preparar essa água, tudo com uma tecnologia israelense. Então, a África tem vários países que têm um relacionamento forte com Israel, porque eles precisam e porque parece que a turma lá de Israel, principalmente esses que ainda têm esses ideais, tal, 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 são muito disponíveis a interagir com outras populações e solucionar os seus problemas. O livro é legal porque ele é isso, né? É uma sequência permanente de solucionar problemas da nossa vida. If you're going to San Francisco, be sure to wear some flowers in your hair. If you're going to San Francisco, you're gonna meet some gentle.
Califórnia vive uma mega seca. Zé Luiz, como é que você viu o acordo desse estado norte-americano com Israel a respeito da água?
Fantástico. Um monte de empresas, inclusive, isso que eu te falo, até para Israel, isso acaba valorizando a economia de Israel, porque são várias empresas, a irrigação por gotejamento, dessalinização, que passam num estado rico como a Califórnia, o Vale do Silício, só que ninguém vai beber silício na hora que faltar água. Então eles precisam acordar, tem vários estados nos Estados Unidos, né? O SET é americano, ele está super preocupado e alerta lá nos Estados Unidos que, porque é assim, né, Marcelo, o que ele mostra também no livro é que à medida que a população vai tendo acesso tanto a bens de consumo, mas como higiene pessoal, como ele fala, nos Estados Unidos, o cara quer ter o jardinzinho na casa, às vezes uma piscina na casa, região que tem períodos do ano com sol. Então, o consumo de água da população, ele cresce muito. Aqui no Brasil mesmo, a gente pode imaginar isso. Que esses anos todos que a gente teve uma certa combate à pobreza, uma parte da população descola desse nível da pobreza, até o consumo de alimento, ele implica em mais água. Então, o cara vai ter uma comidinha muito ruim, ele passa a ter uma comidinha melhor. Começa a consumir mais verdura, mais frutas. E isso tudo, como eu falei para você no início, isso implica no consumo de água. Nos Estados Unidos, você tem regiões onde você tem uma classe média. Tudo bem, tem os seus abalos aí também nos últimos anos. Tem outras crises acontecendo. Geraram até a eleição de uma pessoa como o Trump e tal, que nos assusta muito. Mas eu acho assim, quer dizer, são iniciativas que mostram essa força que Israel pode como interação e transferência de solução.
Um punhado de socialistas e comunistas judeus foram pioneiros na indústria hídrica israelense. Ironicamente, eram todos anticapitalistas. E hoje, o know-how da água traz grandes recursos também para Israel.
É verdade.
Zé Luiz, como a questão da água tem gerado renda para o país?
Você quer fazer um projeto de irrigação numa fazenda no Pernambuco. Isso existe. Muitas vezes você vai contratar serviços de uma empresa israelense que tem a patente. Entramos nessa história, como você falou, bem capitalista, tem a propriedade daquela tecnologia. E eles vêm para cá, trazem técnicos. Os técnicos até gostam, né, de vir para o Brasil. Quem não gosta de vir para o Brasil? Israelense é meio apaixonado. Não sei se você sabia que eu cuido de umas atividades culturais aqui perto da USP, na Hebraica. Vira e mexe, pintam jovens que acabaram de servir o exército e eles saem um pouco tenso. O serviço militar não é relaxante, é bem tenso. E eles têm duas mecas no mundo: Índia, fazer yoga, ou Brasil, ir para o Nordeste, ficar numa praia tranquila. Jericaquara é uma das mecas no Ceará. O Brasil, até o pessoal gosta de vir para cá. Mas, voltando à tua questão, é uma coisa curiosa, né? O livro mostra que teve até engraçado, com uns kibbutz que tinham uma certa tecnologia, tinha um kibbutz vizinho, que eles até repartiam a patente com o outro kibbutz, porque, é como você falou, era meio estranho na mentalidade socialista, comunista, eles se tornarem uma potência, mas se tornaram. Isso que eu te falo, algumas dessas empresas, tem vários nomes citados no livro, são empresas hoje em dia muito fortes no mundo capitalista. Elas têm ações na bolsa, todo esse tititi. Na verdade, o que eu acho até é que a questão da água mostra explica para nós por que, que Israel, no momento que o mundo virou dependente do high-tech, estamos vivendo, ó, aqui o teu equipamento, tudo, os computadores, né, os celulares, a gente entrou nessa febre aí do high-tech. Né? Por que, que Israel, nesse momento, despontou, virou uma das principais? Se você olhar a história da água, isso que eu te falo, ela já tinha isso acontecendo. Quer dizer, já tinham grupos pequenos, com muita criatividade, com incentivo, e que acabavam se transformando em pequenas empresas, que depois viravam empresas de grande valor. É o tal negócio que o Seth fala aqui no livro, né? É um caso curioso, acho que os sociólogos aí estudarem, né? De como um modelo que tem uma raiz extremamente socialista, extremamente voltada para o bem comum, não é? A selvageria do lucro e tudo mais, acabou desenvolvendo no mundo um sistema que bate com o capitalista também. Uma coisa curiosa, mas que rola.
Luiz, como é que você vê o papel das ilustrações do livro? Porque o livro é altamente ilustrado com fotografias, imagens.
Daí é um mérito do Seth. Como você falou, muito bem ilustrado, desde as coisas antigas até as coisas de hoje em dia, essas mega produção de dessalinização perto ali do mar, tal, tal, tal. Então, Marcelo, eu acho que aí vem um trabalho de... Você vê a quantidade de pessoas que foram entrevistadas no livro é uma coisa absurda. É um trabalho assim, na verdade, a gente tem um pesquisador, o Seth Siegel vestiu a camisa de um pesquisador, foi atrás de uma iconografia para o livro, atrás de muitos personagens, contando a história deles, é uma história de gente, de muita gente, e que dá para a gente, com todo esse capricho dele, eu acho que é um livro que se sustenta muito bem pelas várias questões editoriais, tem as imagens. Uma coisa legal é que ele continuou a pesquisa dele, então provavelmente daqui a 1, 2 anos a gente vai ter uma outra publicação mais, inclusive global, pegando experiências com fotos, com pesquisas, com pessoas pelo mundo afora. É isso ele diz que está trabalhando agora. Então acho que foi um grande achado. A gente está tendo um bom resultado de venda no mercado, muito acima do que a editora. A gente produziu 2.000 livros, há muito tempo não passava de 1.000 livros, uma editora como a Duque fez 2.000. Espero com a vinda dele em outubro que eu vou estar fazendo uma nova tiragem. Eu trabalhei entre Belas Artes, Nova Estela, minha editora antiga, e agora a Eduque, eu trabalhei muitos projetos de incentivo à leitura, Tocantins, Espírito Santo, Rio de Janeiro, que ela com a Cláudia Costina, a prefeitura, 6 anos. E eu digo para você que também é um parceiro aí da divulgação da leitura e do livro, por incrível que pareça, a gente avança, a gente tem uma produção maior, mais sofisticada. No Rio de Janeiro, por exemplo, a gente criou uma rede de salas de leitura dentro das escolas municipais, muito boa. Não sei se vão continuar agora, porque estão em crise, mudou o prefeito, escândalos e tudo mais. Porém, eu digo assim, eu acho que eu me sinto dentro da editora, de novo, com uma presença nessa questão básica do Brasil, de que a gente um dia precisa se despertar para ter uma população Brasil de leitores.
José Luiz Goldfarb é diretor da Eduque, editora da PUC São Paulo. Essa casa publicou o livro Faça-se a Água, a solução de Israel para um mundo com sede de água, de Seth Siegel. Edição ilustrada a 2 e 4 cores. Esse volume foi traduzido para o português por Silvia Vaz. Sugestão.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao.
A editora Iluminuras publicou o livro Barthé em Godard, Críticas Suntuosas e Imagens que Machucam, de Leda Tenório da Mota.
Chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au manjola.
Leda, quais as causas que provocaram a ruptura do Godard com o Truffaut?
É uma história triste e exemplar. E por ser exemplar, ela deixa de ser triste porque ela se recobre, vendo de longe, ela se recobre da alegria de ser produtora de conhecimento para a gente. Ela nos deixa conhecer muita coisa a respeito dos dois. É uma ruptura que diz respeito a uma espécie de cobrança política que o Godard, dos anos 70 para frente, se põe a fazer ao Truffaut. Então, desde os anos 70, o Godard, desde os anos 1968, porque, na verdade, ele vem se deixando influenciar pela Revolução de Maio de 68. A gente pode dizer assim, sem medo de errar, que Godard é um cara de Maio de 68. E o Truffaut fica bem alheio a essas questões todas, envolvido com outras questões. Desde 68, e principalmente ao longo dos anos 70, o Godard formula um outro cinema, deixa de lado a questão do autorismo, embora, na verdade, nunca tenha deixado de ser um autor e um autorista, e passa a pronunciar a necessidade do cinema se engajar nas lutas históricas do século XX. Em todas elas. Ele, inclusive, funda, a partir dos anos 68, um movimento chamado Ziegawerthof, que vai no sentido de um cinema que responda aos anseios políticos do século XX. De dentro, for cada vez mais envolvido com a questão dos abismos interiores, com a questão das histórias das suas personagens, questionado pelo Godard, ele traz o exemplo do Matisse. Então, só por trazer o exemplo do Matisse, eu acho que essa briga já é exemplar e bela. Ele traz o seguinte exemplo do Matisse. Ele vai dizer: eu não preciso me pronunciar sobre as dores políticas do século, porque o Matisse atravessou três guerras sem tratar delas, e é o Matisse. Vai dizer, o Matisse vem desde as guerras da França com a Alemanha no final do século XIX, atravessa as guerras prussianas ou bismarquianas, atravessa a Primeira Guerra Mundial, atravessa a Segunda Guerra Mundial, desenhando flores e peixes. E eu sou como o Matisse. Eu vou passar por essas guerras sem trabalhar com elas. Aí o Godard, num caminho contrário, realmente vai questionar o Truffaut cruelmente, dizendo que falta um narrador consciente no cinema do Truffaut. E, na verdade, eu acho, e eu digo isso no meu livro, que essa briga toda não o separa completamente, porque todas essas cobranças que o Godard faz do Truffaut poderiam nos deixar pensar que ele realmente se envolveu com o cinema do engajamento e ponto, mas ele nunca abriu mão da autoria, e no Godard tudo é contraditório. Então eu acho que o que precisa ser visto, e é nesse sentido também que a briga é bela e exemplarmente bela, é que, embora tenha cobrado coisas do Truffaut, o Godard nunca deixou de algum modo de estar do lado do Truffaut e de manter a irmandade, porque ele apela para todos os lados. O cinema do Godard é um cinema do engajamento, é um cinema de autor, é um cinema da poesia, é um cinema da consciência histórica e principalmente um cinema da colagem. Na verdade, é uma briga que não existiu, embora tenha sido responsável pelo esfriamento entre ambos. O Godard nunca vai completamente ao cabo ou ao bu, para citar o título do primeiro filme dele, ao fim dos seus próprios pronunciamentos. Ele está casado hoje em dia na Suíça, a gente, com uma cineasta suíça que ele conheceu na França, que se chama Anne-Marie Mieville, que diz com razão o seguinte: quando o Godard morrer, o que deve ser escrito como epitáfio em cima do seu túmulo é ao contrário. Então, nesse sentido, não houve briga nenhuma com o Truffaut.
La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même.
Leda Tenório da Mota é autora do livro Barthes em Godard, Críticas Suntuosas e Imagens que Machucam. Este volume integra o catálogo da editora Iluminuras.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Benet Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.